Amém. Boa noite, meus irmãos, né? Todos que estão participando. Semana passada falamos, claro que focamos bem pouco sobre o sofrimento do Senhor. Mostramos o que os evangelistas mostram, né? Os apóstolos que escreveram. Creio que estes sofrimentos a Cristo já estava descrito nos Salmos, nos profetas, como Jesus mesmo disse na lei, Salmos e profetas, quando ele fala com os discípulos que se encontraram com ele no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas. E verso 25 do capítulo 24 de Lucas, o Senhor Jesus diz assim, e ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, começou por Moisés e todos os profetas e todas as escrituras do Antigo Testamento, mostrando duas coisas que os profetas falavam: de um Messias que viria, um Messias sofredor, um Messias humano, não divino, humano, ainda que enviado por Deus, mas ele divino e humano ao mesmo tempo, mas não usurpou o direito da divindade em sua vida. Considerando, irmãos, que Jesus Cristo era 100% humano, 100% divino, mas enquanto esteve na terra, não usurpou o direito de ser divino, ainda que não deixou de ser divino. Ele não usurpou o direito, ele sofreu como homem, ele sofreu como humano, ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso, todos os profetas e todas as escrituras escreveram que ele devia padecer essas coisas e depois entrar na sua glória. É o que temos lá o relato de Paulo aos Filipenses, que ele sofreu, morreu na cruz em obediência a Deus e depois foi exaltado soberanamente, isto é, entrou na glória de Deus. E Isaías 53 é o capítulo assim. É o capítulo ápice, né? Ele está na ponta da profecia sobre o sofrimento de Cristo. Isaías 53, verso 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pode ser que alguém pense que o Senhor Jesus tenha sofrido, suportado os sofrimentos, porque ele era divino. Não, poderíamos pôr por terra todo o princípio da obra da cruz, toda a natureza desta obra que está fundamentada no sofrimento de Cristo. E não haveria razão nenhuma para o Senhor Jesus gritar aquele grande brado: Deus meu, por que me desamparaste? Se ele não tivesse sofrimento algum. Em Hebreus, capítulo 5, verso 8, então vamos ver essa escritura de Hebreus. O que fala do nosso Senhor, que ainda que era filho, aprendeu obediência. Diz aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Devemos ver a verdade divina que Jesus sofreu de fato como homem, porque ele precisava vencer o diabo como homem, não como Deus. Deus poderia destruir o diabo, acabar com ele, como Deus, mas não fez. Jesus veio ao mundo para derrotar o diabo como homem. Ele se fez carne, se fez homem. Poderíamos dizer que se o Senhor Jesus usasse o poder divino para derrotar Satanás, não seria legítimo, porque Satanás venceu Adão como homem. Então, Jesus Cristo deveria vencê-lo como homem. E foi isto que ele fez. Na cruz, ele derrotou Satanás como homem, suportou todo o sofrimento. Mas mesmo assim, Satanás tenta pregar uma mentira para nós, que Jesus não sofreu como homem. Por exemplo, aqueles que creem no Espiritismo acreditam que Jesus sofreu ali na cruz, representou como um espírito e não sofreu a agonia de uma morte de cruz. Porque se ele foi em espírito para a cruz, claro que não ia sofrer. Né? Então, em 1 João, capítulo 4, verso 2, diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Nos últimos dias que se aproxima o anticristo, conforme disse João no capítulo 2, eu li 1 João 4, né, verso 2 e 3, e agora vou ler 1 João 2, verso 18, onde diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é já a última hora. Sabe, a obra da cruz não foi uma peça teatral. Numa peça teatral, as pessoas representam sofrimento onde não há sofrimento. Elas não encarnam sofrimento nenhum, elas apenas representam. Isso é uma peça teatral. Mas o Senhor Jesus não fez uma peça teatral. Isaías usa a palavra verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente ele sofreu como homem, e não foi ajudado por Deus nesse sentido. Nós precisamos crer na verdade que Jesus Cristo sofreu de fato como homem. Ele foi dilacerado pelas chicotadas como homem. Ele suportou, mas não significa que ele tinha mais poder de suportar do que qualquer um de nós. Não. A única diferença entre nós e o Senhor é que, como homem, nenhuma diferença. Mas a diferença está em que ele era um homem sem pecado e nós todos cheios de pecados. Então, essa foi a diferença. A palavra do Senhor diz que ele em tudo foi tentado. Está lá em Hebreus capítulo 4. Em tudo foi tentado. Diz a Bíblia. A diferença entre ele e nós, que somos tentados em tudo, é que consideramos que em todas as tentações, ou quase todas, nós sucumbimos, se não for o socorro de Deus. Mas aqui diz que Jesus, em 4:15 de Hebreus, diz... porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, até aqui ele está como nós. O que faz a diferença entre ele e nós? É que ele era sem pecado, mas sem pecado. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado e ele morreu sem pecado. Quais pecados que ele assumiu na cruz? Os nossos, não os dele. Como homem, ele nunca pecou, né? Ele assumiu, né, nasceu, concebido pelo Espírito Santo, recebeu um corpo humano, igual o nosso, um coração que batia no peito dele, precisava desses batimentos para viver, ele precisava de respirar para viver, normalmente como homem. Então, ele não viveu diferente de nós. Devemos realmente ver que este sofrimento, o maior sofrimento de Cristo, primeiro, foi a própria encarnação. Ele vivia em glória, sem ter que passar frio, calor, sofrer fome, né? Participar deste mundo. É como se fosse no Salmo 22, como ele diz, eu sou verme, não homem. Então, ele chegou a se humilhar muito mais baixo do que nós. Ele fez isso realmente por amor de nós. Ele fez isso por obediência ao Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Bom, para quem é divino, imortal, enfrentar a morte é um grande sofrimento. Se fazer carne, deixar, né, uma esfera de glória e vir para uma esfera de humilhação, de como ver os homens como vermes rastejando neste mundo, e ele tomar esse mesmo corpo, né? Um corpo humano e viver aqui sofrendo e depois morrer na cruz em obediência para salvar a todos nós. Não pensemos que o Senhor Jesus suportou como Deus, ele suportou como homem. Um homem perfeito, um homem puro, um homem santo, um homem justo, que morreu pelos injustos. Bom, vamos ver agora, eu fiz essa introdução para entendermos que Jesus de fato sofreu como homem. Ele não teve nenhuma ajuda de Deus nesse sentido. Na cruz ele foi deixado para sofrer todas as dores que o pecado acarreta no homem. O homem também não pode nem medir as dores que o pecado vai lhe causar, a menos que lhe seja permitido que ele passe um minuto no lago de fogo. E depois, né, ele vai saber que realmente é a dor do pecado. Então, vamos ler aqui, voltando a João 19, né? Nós lemos do verso 17, né? De 16 até o verso 27, semana passada. E depois, do 28 ao 30, aqui nós temos duas repartições, porque Jesus, no verso 17, diz, levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, ou Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Aqui houve a crucificação do Senhor Jesus e o fato dele ser colocado no centro, né? Podemos assim, já expliquei semana passada, mas vou fazer uma nova comentário aqui. Se na cruz, por exemplo, Jesus ali na cruz, no centro, do ponto de vista, né, humano, no centro, ele foi colocado no centro porque, considerando que, do ponto de vista humano, ele é o principal dos criminosos, então ele foi colocado ali. E, na verdade, como o principal dos pecadores. Agora, do ponto de vista de sua intenção redentiva, por exemplo, de levar o pecado do mundo, ele está exatamente no lugar que corresponde a ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no centro do universo, como representante de todos os pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que João, no início do seu ministério, João Batista aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele está no lugar que Deus queria que ele estivesse. No centro, ali, como o Cordeiro de Deus, e este universo está centrado, se tornou centrado na obra da redenção. Como dizia irmão Sparks, o universo se tornou redentocêntrico. Ele se concentrou na obra da cruz, no Cordeiro de Deus que estava ali crucificado. E vemos que então, ele foi considerado realmente ali no centro de todas as coisas, de todos os olhares voltaram-se para ele, toda a atenção para esta obra. Ali reuniu a atenção de anjos e demônios e toda a humanidade, todo o universo centrado, e o universo também receberia o benefício desta obra, e os demônios seriam derrotados por esta obra. Eles fizeram afronta ao Senhor Jesus na cruz, mas o Senhor venceu, graças a Deus. Ele é o vencedor. E também vemos que Pilatos escreveu na cruz, né, em grego, latim e hebraico. Ele escreveu, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí existe a língua da ciência, que é o grego, tem a língua do Império Romano, que é o latim, dizemos aí que é a língua dos políticos, e também existe a língua da religião, o hebraico. Em três línguas, Pilatos foi usado por Deus para escrever Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, o mundo todo ficou sabendo que Jesus verdadeiramente é o rei dos judeus. Ainda que eles não aceitem, mas ele é o rei dos judeus, ficou sacramentado que ele é verdadeiramente. E, por certo, aqueles ladrões, aqueles criminosos que estavam crucificados um de um lado e outro do outro lado do Senhor, devem ter visto essa inscrição e um deles reconheceu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vamos ver isso depois. Então, houve realmente alguém que reconheceu o que estava escrito. E esse, talvez Pilatos tenha reconhecido, talvez, porque ele escreveu, ou ele escreveu por um poder por trás dele, que é o poder do Espírito Santo, e ele escreveu e declarou algo que realmente escreveu mais do que ele próprio sabia, que quem era Jesus. Mas eu quero perguntar, se fôssemos nós escrever alguma coisa sobre Jesus, o que que nós temos conhecido de Jesus para dizer dele, para escrever dele? Poderíamos escrever assim, com toda a fé, Jesus Nazareno é o rei dos judeus e também é o nosso rei? Essa escritura, eu estou seguindo a sequência do 19 ao 22. Depois nós vemos essa parte, é o lado humano da cruz, né? Depois nós vemos os soldados repartindo as vestes do Senhor, lançando sortes, como no Salmo 22 diz, verso 18, que eles lançavam sortes sobre as suas vestes, né? Eles fizeram algo que estava na profecia. Então, Salmo 22, novamente podemos olhar, verso 18, onde diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Bem definido. Assim, porque os soldados tinham o costume de tomar as vestes dos criminosos como, assim, uma forma de recompensa por aquele serviço, né? Então, como eles chegaram nas vestimentas do Senhor Jesus, eles rasgaram uma e, sobre a túnica que não podia se rasgar, eles lançaram sortes, né? Reparta entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Porque essa túnica não tinha costura. Não tinha como rasgar. Então, era um crime rasgar essa túnica. Talvez deva ter sido feito, né, por sua mãe, por Maria, ou por alguma daquelas irmãs, aquelas mulheres que serviam o Senhor Jesus, que aparece no livro de Lucas. De alguma forma, fizeram uma túnica bem feita, né? Como, assim, toda sem aparecer alguma forma de rasgá-la. Então, eles sortearam. Então, vemos que aqui, né, aparece os soldados aí disputando isso, querendo realmente receber aí uma recompensa. Praticamente eram quatro soldados, né? E diz a palavra assim: Verso 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura, que diz, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E aí diz, os soldados, pois, fizeram essas coisas. E também lemos no verso 25 em diante, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Bom, sabemos o que levou elas ali junto à cruz, foi o amor que elas tinham pelo Senhor. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, ou levou para sua casa. Esse aqui está repartido aí o lado humano da cruz, e agora, do verso 28, vem o lado divino, né? Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então temos aí esses dois lados, o lado humano da cruz e o lado divino. O lado humano são as três primeiras horas, né, que ocorrem isto. As três primeiras horas, das 9 da manhã até o meio-dia, ocorre estes fatos do verso 17 até o 27. E depois, do meio-dia até as 3 da tarde, quando o Senhor Jesus ali expirou às 3 da tarde, que é chamado de a hora nona, ocorre essas coisas que ocorreram aqui do verso 28 ao 30, né? Então é o lado divino. No lado, podemos dizer assim, o lado da luz, o lado do dia, que é das 9 ao meio-dia, e o lado da noite, que é de meio-dia às 3 da tarde. Isso nós vemos bem claro, essa separação entre dia e noite. Quando o Senhor entra no lado da escuridão, ao meio-dia, diz que se fizeram trevas sobre a terra até a hora nona. Então há uma separação clara aí. Por exemplo, a hora primeira, né? Da hora primeira até a hora sexta era o dia, e da sexta à nona era a noite. Vamos ler em Mateus 27, 45. Mateus 27, 45, nós vemos essa diferença. Diz assim, desde a hora sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre a terra, toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 horas da tarde. E antes do meio-dia, das 9 até o meio-dia, não houve trevas. Então, nesse tempo, o Senhor Jesus está na hora do dia, das 9 da manhã ao meio-dia, o Senhor Jesus está na cruz. Ele foi crucificado às 9 da manhã. E vamos ver se encontramos essa passagem, Marcos 15, 25. Aqui vemos. E era a hora terceira e o crucificaram. Por que a hora terceira? Como se considerava a primeira hora às 6 da manhã? 7, 8, 9 era a hora terceira. A hora terceira era 9 horas. Então, Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. Quando chega ao meio-dia, começa o auge do seu sofrimento. E você nota que nas primeiras 3 horas, ele está centrado na humanidade, cuidando de determinadas vidas. Por exemplo, temos três proclamações do Senhor Jesus, três palavras do Senhor Jesus que mostram o seu cuidado relacionado às pessoas. Vamos ver, por exemplo, as três palavras. A primeira palavra está em Lucas 23, 33, 34, que é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a segunda palavra que Jesus manifesta está em Lucas 23, 43, onde ele fala para aquele ladrão da cruz arrependido e que creu e que reconheceu que Jesus é o rei. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a segunda. E a terceira palavra do Senhor Jesus é dirigida para Maria, sua mãe, né? Ele diz, ele não refere-se a Maria como mãe, mas como mulher, né? Daí ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E ele chama o discípulo e diz: eis aí tua mãe. E essa é a terceira palavra do Senhor Jesus, que está em João 19, né? 26, 27. Então, três palavras dirigidas às pessoas. Primeiro, vamos ver a primeira palavra dirigida, que é: Pai, perdoa-lhes, né? Em Lucas 23. Vamos ver hoje somente essas três do lado humano da cruz. Vamos ver essas três palavras do Senhor. A primeira está em Lucas 23, versículo 34. 23, 34. Diz assim. Vamos ler o 33, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes. A primeira palavra proferida do Senhor Jesus na cruz é uma oração ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque o que eles fizeram com o Senhor Jesus, muitas coisas, e também algo que eles estavam fazendo antes do Senhor proferir estas palavras, é em Marcos 15, 29 a 32. É porque eles estavam proferindo insultos contra o Senhor, e além dos sofrimentos, além das blasfêmias, de todos aqueles sofrimentos que preliminares que o Senhor Jesus havia passado, também aqui vemos em Marcos 15, 29 a 32, o que estava ocorrendo nesse momento que Jesus foi crucificado. Vamos ver aqui. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, os religiosos, com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Então diz assim: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. E também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Olha que interessante. Os que foram com ele crucificados o injuriavam. Então, tinha razão. Nós não descobrimos a razão por que que um desses criminosos se converteu. Claro, os dois estavam injuriando o Senhor Jesus quando ouviram a palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a partir desse momento, um foi atingido pela misericórdia de Deus. Então, vemos assim que esse aí, Jesus, ele faz uma intercessão como um grito, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É um grito, um clamor, uma intercessão. Este criminoso foi atingido pela intercessão de Jesus. E todos nós, todos aqueles que fizeram o Senhor Jesus sofrer, todos aqueles que blasfemaram do Senhor, receberam o perdão do Senhor. O Senhor dispensou o perdão. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos o Senhor Jesus pensando nos outros e não em si mesmo e nem nos seus sofrimentos, ainda que estava sofrendo demasiado, né? Mas ele estava pensando no perdão dos pecados. Esses insultos, essas blasfêmias, essa rejeição do Senhor, a resposta do Senhor foi o perdão, porque eles estavam fazendo coisas que eles não sabiam, por ignorância. Paulo perseguia o Senhor Jesus por ignorância, ele não tinha conhecimento, ele tinha um zelo sem entendimento, e perseguiu o Senhor. Ele disse que ele fez tudo isso na sua ignorância. E, de certa forma, todos nós fizemos coisas contra o Senhor na nossa ignorância, né? Mas o Senhor já tinha liberado, primeiramente, o perdão na cruz. Foi o primeiro ato do Senhor Jesus de a fazer naquele lugar. Foi para isto que ele foi crucificado, ele foi para aquela cruz para perdoar, para nos justificar. Então, e a resposta do Senhor Jesus, né? A resposta da sua intercessão veio logo em seguida, por exemplo, a salvação do ladrão na cruz e também o Pentecostes, aquela multidão que creu no Senhor. A oração do Senhor Jesus, a intercessão dele foi ouvida. Então, essa é a primeira palavra do Senhor Jesus na cruz. São sete palavras, porque ele fala três nas primeiras 3 horas e 4 palavras nas 4 horas seguintes, nas 3 horas seguintes, da hora do meio-dia até as 3 da tarde. Então, vemos aqui que se Deus, por exemplo, não concedesse perdão, não tomasse a iniciativa, como nós teríamos condição de realmente buscar esse perdão? Cego, sem nenhuma condição de buscar a Deus. Então, vemos aí que como seria aberto o caminho para a nossa justificação se o próprio Senhor não viesse e ministrasse perdão. Por exemplo, no Isaías 59, 1 e 2, o que que diz em Isaías 59? Verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se as iniquidades nossas faziam divisão entre nós e o nosso Deus, como nós poderíamos nos aproximar de Deus? E daí diz, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque em Deus diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas o que estava entre nós e Deus? As nossas iniquidades. Mas quando o Senhor Jesus assumiu as nossas iniquidades na cruz, ele sabendo que realmente seriam apagados, conforme disse João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o Senhor Jesus ofereceu-se em sacrifício na cruz do Calvário por nossos pecados, então ele tirou o pecado diante dos olhos de Deus e nós tivemos acesso à face de Deus. Por isso diz, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. É os pecados que encobrem nós de ver o rosto de Deus. Não que o rosto de Deus esteja contra nós, não. O rosto de Deus está a favor de nós, mas existe algo que precisa ser removido. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Pai, perdoa-lhes para que eles não conheçam a face irada de Deus. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esta foi a primeira palavra do Senhor Jesus na cruz. O amor tão grande, tão poderoso, o amor de Jesus é tão forte por nós que ele, mesmo na cruz, teve a força de proferir estas palavras. Porque diz a palavra em Cantares que o amor é forte como a morte. O mesmo poder que, né, a mesma força da morte que Jesus seria submetido e ao terceiro dia ressuscitaria, ele foi vencedor porque o amor é tão forte como a morte. Então, só mesmo o amor de Jesus poderia vencer a morte. Então, assim ele venceu a morte e nos deu condição de ver a face de Deus sorrindo, alegre, sem precisar dispensar a ira sobre os nossos pecados, porque já foi dispensada a ira sobre os pecados na cruz. Então, a iniciativa de Deus é iniciativa de Deus conceder o perdão. Foi iniciativa de Deus vir a nós. Não havia condição de nós irmos a Ele, porque tinha um espesso véu entre nós e Deus. Esse véu eram as nossas iniquidades, os nossos pecados, que encobriam o rosto de Deus. Nada encobre o rosto de Deus. O rosto de Deus está completamente desvelado para que vejamos. Mas é que existe um véu do pecado que estava entre nós e Deus. Agora, o caminho está livre, né? O perdão, iniciativa de Deus conceder perdão. O caminho, né? O caminho para nós é apertado e a porta é estreita, né? Que o homem por si mesmo não pode passar. Não tem condição de passar. É impossível que nós alcancemos a justiça de Deus. Ela é muito alta. Veja, Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito. Alto e santo lugar habito. Lá não entra pecadores. Por isso que Isaías 59 diz que não há como, né, nos unirmos a Deus. As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus. E também ele habita num alto e santo lugar inatingível por nós. E também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Podemos repartir esse versículo em duas partes. Primeiro, ele vai da palavra, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito. Podemos considerar isso aqui como no antigo pacto. O Senhor é alto e o sublime, habita na eternidade, o nome dele é santo, em um alto e santo lugar habito, um lugar inatingível. Não há condição de o homem se aproximar pela altura e pela santidade. Não há como o homem se aproximar ali. Mas, agora, continuando o versículo, podemos dizer assim: agora sim é quando Cristo vem ao mundo em carne e também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí ele trouxe-nos a vida eterna. Ele morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados e nos trouxe vida eterna. Então, se Deus não proferisse perdão para nós, em vão nós estaríamos correndo, tentando atingir a Deus na altura que ele estava. Agora não. Deus veio, através de Cristo, por aquele sacrifício, ministrar perdão. Então, esta é a primeira palavra do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a segunda palavra é a deste homem, né, que o Senhor profere para ele em Lucas 23, 39 e 43. vemos em sequência a oração de Jesus já realmente sendo respondida. 23, verso 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então, ele justificou a Jesus. Condenou a si mesmo e justificou o Senhor. Jesus é inocente, eu sou pecador. Então, todos aqueles que chegam a esta conclusão de justificar a Jesus e condenar a si mesmo, eles vão encontrar realmente o perdão de Deus. Eles vão encontrar a salvação de Deus. Então, e ainda ele reconhece, Senhor, lhe chama Jesus de Senhor. Ele, vendo Jesus na mesma condenação que eles ali, este vendo a Jesus, que Jesus estava sendo condenado inocentemente, e que também que Jesus era Senhor. Ele reconhece: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que aconteceu aí? Antes do apagar das luzes, este homem entregou-se a Jesus. Ele creu em Jesus. No verso 44 diz que depois disto que aconteceu, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então ele creu antes do sol se pôr, antes de a escuridão vir. Ele creu, ele recebeu, né? Então a cruz, vamos dizer assim, a cruz se tornou o portal do paraíso para este homem e para nós também. A cruz é a porta da salvação. Deus perdoa e salva hoje, agora mesmo. Pois ele disse para aquele pecador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é hoje, quando nós ouvimos o Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É como que aquele perdão foi uma pregação para este homem. O grito, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, atingiu este homem. E vemos aí algo maravilhoso. Em 2 Coríntios 5, verso 6, quando Jesus fala do paraíso, nós sabemos que Paulo foi arrebatado ao paraíso. E ali ele viu coisas gloriosas, ele ouviu coisas gloriosas. Então, no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 6, nos diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Agora, este homem vai estar ausente do corpo, mas está presente com o Senhor. Então, nós, enquanto estamos presentes nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Enquanto estamos no corpo, diz, vivemos ausentes do Senhor. Então, por isso que quando o Senhor fala que estar no paraíso, realmente estar com Ele, aqueles que realmente são salvos. O paraíso foi restaurado, o paraíso foi mudado de lugar, não é mais na terra, é no céu. Então, este homem, ele não vê mais o sol deste mundo, nem as belezas das montanhas, das glórias do mundo, nesta terra, mas seus olhos agora verão o rei na sua formosura e no paraíso. Hoje mesmo, Jesus não ia mentir, Jesus falou a verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a salvação é algo que nos põe na presença de Deus imediatamente. E se nós dormirmos, nós estaremos presentes com o Senhor, estaremos lá com Ele. Então, bendito seja o Senhor que Ele faz uma obra, né, maravilhosa para conosco, aquela intercessão, o perdão concedido atinge, abre o caminho da salvação para nós, né? É, eu falei duas, né? Duas palavras do Senhor Jesus nas primeiras 3 horas. Eu vou deixar essa outra terceira para comentarmos, que é: mulher, eis aí o teu filho. Essa é a terceira palavra antes da escuridão vir sobre a terra. Eis aí teu filho, e ao discípulo, eis aí tua mãe. Em João 19, 26, 27. Vou deixar para comentarmos na próxima reunião. Mas os irmãos listaram aí as 7 palavras, né? As 3 primeiras. É, Pai, perdoa-lhes. Segunda, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Parece uma combinação, né? E exatamente, se torna uma combinação. O proclamar do perdão e a entrada no paraíso, né? Muito, muito realmente providencial, né? Estas palavras do Senhor Jesus. Quando ele perdoa, há uma possibilidade de entrar-se no paraíso, né? Glória a Deus por isso. E também o cuidado que ele tem, né, com sua mãe, que ele assumiu, mãe adotiva, né? Mulher, eis aí teu filho. E disse a João, eis aí tua mãe. E a quarta palavra, que depois vem da hora em que se escurece o sol, Jesus fala na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É a quarta palavra. E depois, a quinta, ele diz, tenho sede. E a sexta palavra é, está consumado. E a sétima palavra é, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí, se realmente Jesus morre na cruz. Então, vamos estar orando semana que vem, daí compartilhamos o que falta dessas primeiras 3 horas, né, até o meio-dia. E se conseguirmos, vamos compartilhar das outras 4 palavras que Jesus falou após o meio-dia até às 3 da tarde, quando ele expirou ali, entregou seu espírito a Deus. Amém? O Senhor seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Amém?